voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã que está aqui de volta e obrigado a todos pelo carinho da audiência. O Elivaldo Ramos daqui a pouco conosco, o pessoal também do canal Cidade Verde, mandando um bom dia para Humberto Fernandes, um abraço para os nossos ouvintes na cidade de Mirinzal. Grande abraço ao Max Baeta, ao David Luiz e a todo o pessoal. O Antônio Sobrinho, lá mandando bom dia também para todos que acompanham o Central Manhã, lá da cidade de São João do Caru. Ribamar Fernandes também mandando bom dia lá da cidade de Teresina, no Piauí. E o nosso amigo Max, lá da cidade de Balsas. A todos, né, o nosso muito obrigado aí pelo carinho da audiência de vocês. Vamos prosseguindo com o nosso programa, recebendo aqui sempre muitas informações, mas nós vamos a Balsas, né, Jalber?
Vamos com o repórter Antônio Marques, que ele tem informações aí atualizadas sobre aquele caso que aconteceu lá em Grajaú, envolvendo aí um vereador que acabou tendo aí, teve uma tentativa de homicídio contra ele, teve o confronto dos policiais com os suspeitos e acabou acontecendo uma morte. Vamos conferir.
Na manhã deste último domingo, o vereador Pedro Moraes, mais conhecido como Pedim do Remanso, foi alvo de ações criminosas. Cerca de 8 homens armados tentaram invadir a casa do vereador. O ataque aconteceu no povoado Remanso, aproximadamente 18 quilômetros da cidade de Grajaú, onde os criminosos fortemente armados dispararam contra a residência do parlamentar. Durante a ação, os suspeitos roubaram uma caminhonete de modelo S10 de cor vermelha de uma comerciante da cidade de Grajaú. O veículo foi localizado posteriormente pela polícia militar em uma estrada vicinal. No interior do veículo foi encontrada uma supermetralhadora utilizada no crime. O ataque deixou a população em estado de choque. Vários estabelecimentos comerciais e residenciais foram atingidos pelos disparos, evidenciando a intensidade do confronto, além de mensagens deixadas pelos criminosos. Os marginais conseguiram fugir para a mata fechada. A Polícia Civil do Maranhão, juntamente com a Polícia Militar, no comando do Major Leandro, e o Centro Tático Aéreo está em Grajaú na tentativa de localizar os 8 indivíduos. O delegado Brito Júnior confirmou o óbito de um dos criminosos que foi identificado como Guigui. Ele é filho de Grajaú e morador do povoado Remanso. Ele foi morto em confronto com a polícia militar nas terras dos pais dele. Guigui estava junto com outro comparsa no momento da perseguição. O homem não teve sua identidade divulgada. Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques. Um abraço a todos vocês que nos acompanham no sul do Maranhão, o pessoal de Fortaleza dos Nogueiras, o pessoal de São Raimundo das Mangabeiras, o pessoal da região de Balsas, também de Tasso Fragoso. E se falando de Tasso Fragoso, nós tivemos aí um acidente envolvendo o pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus do Tiriricau, aqui em São Luís. É um grande líder evangélico, conhecido nacionalmente. É um grande pregador, tem muitas pregações dele e também muitas colocações feitas por ele nas redes sociais de grande repercussão. Ele sofreu um grave acidente após retornar de um culto da posse do pastor lá de Tasso Fragoso, no sul do Maranhão. Esse acidente aconteceu próximo à cidade de Formosa da Serra Negra. O veículo perderam o controle, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, o veículo capotou. Ele estava acompanhado do genro, o André Lucas Fernandes Pinto, e do motorista, o Maurício Taylon Cutrim da Silva. Apesar da gravidade do acidente, nada sofreram, apenas algumas escoriações, e em um vídeo o pastor disse que ele atribuiu ao salvamento dele a uma intervenção divina. Vamos conferir.
Olha o jeito que eu estou aqui, ó. Livramento do céu. Olha o tanto de cruz ali dentro, onde nós. O carro encostou. Ele foi empatou aqui, ó. Olha o jeito.
É realmente, né, pelas condições, o carro deve ter capotado, depois voltado para a posição normal e ali as pessoas, passageiros, pessoas que estavam no veículo não sofreram grandes lesões.
Eu acredito, Humberto, que tenha sido, claro, intervenção divina, e acredito também que seja pelo estado de segurança com que os ocupantes estavam no veículo. Numa situação dessa, se não está com cinto de segurança, possivelmente eles teriam sacado do veículo.
Quando eu soube dessa notícia, lembrei-me do pastor Estevão Ângelo, que era o presidente das igrejas Assembleia de Deus, aqui no estado do Maranhão, um grande líder religioso, um pastor que tinha uma pregação e tinha uma autoridade religiosa muito grande, e ele chegou a comentar que gostaria de morrer no púlpito da igreja, né? Quando ele estivesse lá pregando e ali ele fosse levado do lado do púlpito da igreja, mas infelizmente aconteceu completamente diferente do que ele desejava, do que ele imaginava. Quando ele sofreu um acidente, o carro bateu de frente com outro veículo na saída de São Luís, o carro simplesmente se espedaçou e ele ali perdeu a vida. Foi um trágico acidente que chocou muita gente na época, o falecimento do pastor Estevão Ângelo de Souza.
Se for aquela estrada, Humberto, que ele está pensando aqui, que vem de Imperatriz para sair
para a Formosa de Serra Negra, né?
Essa estrada foi feita recentemente, porque há uns 4 anos a gente passou por lá e era difícil. Mas o que deu para observar nas imagens é que a rodovia foi remontada recentemente. Pelo menos a pequena imagem que a gente... Talvez o motorista tenha abusado um pouco mais da velocidade e quando chegou na curva não deu mais tempo.
Ainda falando sobre acidente de trânsito, um ônibus que saiu de Tutóia, transportava o pessoal para São Luís, acabou pegando fogo já próximo à cidade de Brejo. Mas para saber mais informação sobre esse assunto, nós vamos falar com o nosso repórter Elivaldo Ramos. Bom dia, Elivaldo, tudo bem?
Bom dia, Humberto, bom dia, Jalber, bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Central Manhã. Pois é, as imagens mostram aí uma nuvem de fumaça se alastrando, né, neste perímetro aí, e mostram também as chamas consumindo completamente o veículo, né? Este ônibus partiu de Tutóia em direção a São Luís, na linha que faz aqui, na altura do perímetro ali nas proximidades da cidade de Brejo, no Maranhão. O ônibus pegou fogo. Segundo informações, todos os ocupantes e também os tripulantes, né, do ônibus conseguiram sair a tempo antes das chamas consumirem todo o veículo, conseguiram também retirar as bagagens. Felizmente, não há registro de vítimas, nem de feridos. Segundo informações, que chegou à nossa redação por volta das 10h30 da manhã, quem passava por lá registrou o momento em que o ônibus estava sendo consumido pelo fogo. Essas imagens mostram aí a dimensão do que foi esse incidente, né? O ônibus ficou totalmente destruído. A empresa Solitu ainda não divulgou nenhuma nota informando as possíveis causas do incêndio. A gente tentou contato com a empresa, também não conseguiu, Humberto, mas as pessoas que estavam lá relataram momentos de pânico, de preocupação na hora que o incêndio começou a tomar conta do veículo. Como as imagens mostram, né, e tem imagens aí depois, o ônibus ficou totalmente consumido pelo fogo. Uma nuvem espessa e bem alta de fumaça escura podia ser avistada à distância por quem passava pela região. O trânsito ficou lento nesse perímetro aí e as autoridades foram acionadas, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, para averiguar quais as possíveis causas desse incêndio neste veículo, Humberto. Mas, Jalber, felizmente não houve vítimas.
A intensidade do fogo é assustadora já, para quem estava assistindo de próximo ali. Felizmente, todo mundo teve tempo para sair do veículo e para carregar e levar os seus pertences, né? Infelizmente, aí um grande prejuízo material para o proprietário da empresa do ônibus, né?
É da empresa Solitur, uma empresa que faz aqui a linha de Tutóia a São Luís. Essas imagens aí, feitas após o incêndio, mostram como é que ficou o estado do veículo, né? Completamente destruído, completamente consumido pelo fogo. Humberto, Jalber, por aqui também começa a chover, tá? Já começa a aparecer as primeiras chuvas aqui atrás de mim, não sei se dá pra ver, um chuvisquinho de leve caindo, né? E a gente manda aqui um abraço também para os nossos colegas, colaboradores aqui da Rádio Independência, Liderança FM, o Edmir Carlos e o Vitor Almeida, que estão lá de plantão, transmitindo, retransmitindo ao vivo o Central Manhã. Humberto, Jalba, é com vocês.
Mas não dá para falar de Tutóia sem falar no turismo. Como é que está o turismo aí no mês de janeiro? Aqui na capital do estado, a informação que nós tivemos é que o período de férias de janeiro continua muito movimentado aqui, com a lotação dos hotéis, de pousadas e muita movimentação nas ruas. Aí em Tutóia, o mês de janeiro, todo mundo já voltou ao trabalho ou continua forte aí nesse período?
As pessoas que trabalham aqui com turismo não param, né, Humberto? Elas continuam trabalhando o ano inteiro para receber os turistas aqui, receber da melhor forma. Ontem mesmo, à tarde, eu visitei aqui o porto da cidade, o nosso porto, que recebeu aqui toda uma infraestrutura aí do governo do estado, uma obra realizada pelo município, foi concluído recentemente. O porto está bonito, ficou mais bonito ali o ponto de embarque, e eu percebi ali uma movimentação intensa de vários turistas que utilizam ali o porto para embarcar e fazer o trajeto aqui, o passeio pelas ilhas do Delta. São várias ilhas aqui que ficam pertinho da gente no nosso litoral, e todo mundo que vem para cá ou faz um passeio nas dunas ou visita um balneário, que a gente tem vários balneários aqui bonitos de água doce, ou faz esse passeio aqui pelas ilhas do Delta. A movimentação aqui é muito intensa. Essas férias aqui, a expectativa é que o município, que a cidade receba muitos turistas. A gente conversando também com algumas pessoas aqui das pousadas, boa parte delas já está com a lotação quase 100%.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, que continue, né, o pessoal visitando a região de Tutóia e deixando bastante dinheiro aí, principalmente esse pessoal que vem do exterior, que vem de fora, né?
Muitos franceses, né? Os franceses, os europeus gostam de visitar essa região aqui.
Pois é. E os youtubers estão começando a mostrar mais também essa região, está chamando a atenção deles, e a divulgação desses vídeos, quando as pessoas lá de fora que vivem naquele marasmo só brincadeira, claro, estão no primeiro mundo, eles também pegam no pé da gente, porque dizem que aqui nós somos terceiro mundo, que venham pro terceiro mundo, porque nós sabemos que aí hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma expectativa de uma nevasca que pode atingir 60 milhões de pessoas. Vocês que estão nos Estados Unidos, fujam daí, venham pro Nordeste do Brasil, que aqui tem muito calor, tem muita água, tem muito sol, que dá para vocês curtirem enquanto passa a nevasca por aí, né?
O pessoal visitar. Inclusive, Humberto, uma última notícia aqui rapidinho, uma última informação aqui rapidinho. A Praia do Arpoador, a nossa praia famosíssima aqui, né, que tem um campo de dunas muito bonito, que tem também várias lagoas entre as dunas, entre elas a Lagoa do Maceió, o nosso maior destaque. Neste fim de ano, recebeu uma festa internacional. Uma festa aqui que tinha a presença de pessoas de vários países, vários DJs de vários países. Foram 3 dias de festa lá nas dunas do Arpoador, na praia aqui do Arpoador, a Praia do Amor, que fica ali margeada por um campo de dunas, tá? Essa festa repercutiu aí internacionalmente. Foram 3 dias de festa nas dunas de Tutóia.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, bom trabalho por aí, continue apurando e trazendo as informações ao vivo aqui dentro do Central Manhã e na Central de Notícias Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com muitas outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.